Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando sempre na dependência direta de Cristo. Capítulo 3. Reiterando mais uma vez, todo cristão é chamado a depender sempre diretamente do Senhor Jesus Cristo. Vários salmos e muitos outros textos das Escrituras mostram a condição essencial que a dependência direta do Senhor representa para uma pessoa que teme a Deus. E entre estes textos, há um salmo que combina especialmente o aspecto dos benefícios do Senhor e de uma clara percepção da fonte dos benefícios, evidenciando repetidamente e mais acentuadamente o Senhor das dádivas, conforme segue abaixo. Salmos 103, 1 até 18. Bendais, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendais, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois, soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá, daí em diante, o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça, sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. No salmo citado acima, vemos, então, que o salmista desafia aos ouvintes do seu cântico a prestarem atenção nas dádivas e benefícios de Deus, mas isto não para almejarem primeiramente ou somente as suas dádivas, mas para almejarem, acima de tudo, o eterno doador das dádivas. O salmista usa da lembrança das dádivas de uma forma firme e crescente para alertar aos ouvintes a colocarem os seus olhos fitos no Senhor e para estabelecerem a sua confiança nele, pois se ele fez e faz tantas maravilhas, ele também é digno de toda a honra, obediência e confiança para a continuidade da vida. Apesar do salmista em referência almejar expressar a sua gratidão pelo que Deus fez por ele, ele almeja ainda mais manifestar o fato de que os benefícios não são o ponto central da vida, mas que o Senhor que gera tantos benefícios é que é a essência para toda a sua própria existência, devendo ser, portanto, a essência também de todas as outras pessoas. Conforme mencionamos no primeiro capítulo deste tema, os cristãos não são chamados a dependerem dos grandes movers ou de grandes eventos que ocorrem no mundo, assim como eles não são chamados para dependerem dos grandes entre os homens e mulheres segundo as suas avaliações ou de pactos que as pessoas fazem entre si. Os cristãos também não são chamados para dependerem de grandes construções, de grandes áreas de refúgios, de grandes heranças, recursos e sistemas altamente elaborados que se criam no mundo, e nem ainda são chamados a dependerem daqueles projetos que se denominam como cristãos para dar sustentação aos cristãos, mas que, de forma velada, querem desviar o coração das pessoas do único fundamento a elas designadas por Deus, o qual é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, Salmos 118, 8 até 9. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Salmos 18, 2. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Os cristãos são chamados a dependerem sempre e diretamente do Senhor Jesus Cristo e da sua instrução por uma razão muito direta ou objetiva, apresentada mais uma vez pelas próprias Escrituras do Senhor, conforme segue. 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Colossenses 3, 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Romanos 6, 23b. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 João 5, 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. 1 João 5, 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Assim, o dom mais elevado, essencial ou fundamental de Deus para toda e qualquer pessoa na Terra é a vida eterna, nada menos do que isto. O que, porém, estamos querendo ressaltar aqui mais uma vez, também no que se refere ao andar em novidade de vida, é que este dom da vida eterna é concedido ou sustentado por Deus sempre na pessoa viva do Senhor Jesus Cristo e no relacionamento vivo com Ele. Pois dissociado de Cristo Jesus, não existe o que as Escrituras denominam como o dom da vida eterna. Quando o Senhor exorta as pessoas a não depositarem a sua confiança nos mais diversos aspectos da própria criação, Ele o faz porque é nele que está a provisão abundante de vida eterna, quer haja abundância de provisão natural ou quer haja escassez desta provisão. Quando o Pai Celestial chama as pessoas a confiarem as suas vidas a Cristo, Ele o faz porque o Senhor Jesus, nas mais diversas circunstâncias, é poderoso para suprir de vida a qualquer pessoa que nele crê. E inclusive em tempos de sequidão no mundo natural, o Senhor pode suprir plenamente a cada um daqueles que nele confiam e o temem. Um aspecto declarado e repetido ao longo das Escrituras do Senhor e exemplificado por mais alguns textos abaixo. Jeremias 17, 7 até 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. 2 Coríntios 4, 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Primeiro livro de Samuel 2, 6 até 10. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e, desde o monturo, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Neemias 9, 6. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Nas Escrituras do Senhor, podemos ver que nada e ninguém podem tomar o lugar do Senhor, nem mesmo as Escrituras, outras dádivas que Deus concede aos seres humanos, outras pessoas e nem mesmo qualquer anjo. Razão pela qual, um cristão deveria sempre se apegar com firmeza ao chamado de sempre se manter firmado em Cristo e na comunhão com o Senhor. Um aspecto sobre o qual o Senhor nos adverte para o bem para que não venhamos a adotar a postura que muitos já adotaram no passado, conforme segue. Gálatas 1, 6 até 8. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. O que tantas vezes já mencionamos nos temas anteriores desta série é o que, então, queremos ressaltar para concluir este breve material, ou seja, o andar em novidade de vida é novidade de vida, acima de tudo, pelo fato de o cristão poder andar naquele que é a eterna fonte de vida, a saber, o Senhor que lhe concedeu vida e que também lhe comprou ou remiu da escravidão ao pecado e à lei condenatória para lhe oferecer a condição de poder viver e também andar em Deus. Assim, somente pela dependência direta de Cristo que uma pessoa pode manter-se viva e produtiva nos caminhos do Senhor. Efésios 2, 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Mas, Colossenses 2, 6 até 10. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Também, nele, estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. João 15, 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O Senhor Jesus Cristo é insubstituível, portanto, também não há nada que possa substituir a dependência direta do Senhor. Pelo fato de compreender e crer que o próprio Senhor se dispus a também ser o seu pastor é que Davi tinha tanta alegria no coração, a ponto de declarar que, no Senhor, nada lhe faltaria para a sua vida e para ser guiado nas veredas da justiça, do amor e da bondade de Deus ainda que ele estivesse no presente mundo com tantas oposições ao Senhor eterno. Ainda em outras palavras, a edificação de cada vida no próprio Senhor Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, é a estratégia de Deus para os seus filhos receberem a vida e serem continuamente supridos de vida, mas também para andarem na novidade de vida para a qual são chamados pelo Senhor. Um aspecto essencial que nos parece que jamais será repetido excessivamente. Portanto, aqueles que individualmente compõem o povo de Deus, a nação santa, são chamados a viverem e andarem em Cristo Jesus para que o façam no próprio Deus que os chamou para a sua novidade de vida eterna. Judas 1, 20 até 21. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Efésios 4, 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.